ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania. Tivemos um pequeno problema, mas já está resolvido. É um programa da Cultura Online Brasil, apresentado por Filipe de Souza. Obrigado a todos pela vossa audiência e o tema do programa de hoje será sobre a América Latina, tendências e previsão para 2018. Caro ouvinte, a América Latina, onde eu aqui incluo a América Central e do Sul, ou seja, a região do hemisfério ocidental, né, que se estende do México e da Bahia, da Bacia do Caribe, ao norte até a Terra do Fogo no sul, região que passou 2017 por bastantes turbulências, né, geopolíticas, porque praticamente todos os principais estados eles foram atingidos por discórdias políticas, por crises e processos que ultrapassam os limites da normalidade, né? Sendo que nenhum desses países está livre de ter essas turbulências também em 2018. Porque realmente eu não tenho uma varinha de condão, né, para que eu possa adivinhar, né, e não ter medo de errar. Mas eu tentarei analisar pelos dados colhidos e situação também dos principais países para 2018. Porque algumas dessas turbulências, elas foram causadas pela inércia de eventos anteriores, né? Ou então por reação da ponta de reação da sociedade, de elites políticas forçadas também por elas, né? Ou então motivadas por forças exteriores, né? Principalmente força dos Estados Unidos da América. Então, aqui é importante notarmos que, após a adesão de Donald Trump à Casa Branca, o foco geral na América Central e do Sul acabou por mudar, eu diria, não diria um pouco, eu diria até bastante, né? E aqui eu friso em primeiro lugar que, após a renúncia à parceria transpacífica, né, sobre o comércio e investimento, os Estados que foram estimulados pelo governo Obama para assinar esse tratado, eles acabaram ficando desapontados com a nova abordagem do Trump nos Estados Unidos da América. Em segundo lugar, também Washington, ele se distanciou um pouco de uma série de projetos, embora continue as suas manipulações, né, através de várias fundações, de missões diplomáticas, de administrações supranacionais, como a Organização dos Estados Americanos, etc. Então, o México ele tornou-se um tópico, né? Isso se tornou um tópico devido ao início das novas discussões sobre a NAFTA, que é o Tratado sobre a Zona de Livre Comércio Norte-Americana, né, que engloba os Estados Unidos, o Canadá e o México. E a nova política migratória do Trump, né? O muro, né? E o que limita significativamente, né, as opções dos trabalhadores imigrantes. Também, caro ouvinte, vários países latino-americanos tradicionais, eles foram caminhos para os interesses dos Estados Unidos da América, por causa de estreitos contactos, né, entre elites políticas e círculos financeiros oligárquicos. Além disso, caro ouvinte, é necessário notarmos que a divisão tradicional da direita e da esquerda, ela é marcadamente diferente na América Latina da divisão vista, por exemplo, em países europeus. A direita na América Central e do Sul, ela está orientada para a cooperação com Washington e também com estruturas transnacionais, e não com a defesa dos interesses soberanos de suas nações. A esquerda, ela está sujeita à influência do trotskismo, né? Também de várias diretrizes dos direitos humanos, né? Mas, por outro lado, está ligada ao catolicismo, né? Geralmente à teologia da libertação. No geral, caro ouvinte, então, nós podemos notar que existem vários centros geopolíticos, né, de que depende o clima político da região. E existem também estados que funcionam como junções, né, eles são muito importantes até nesse, como elementos de infraestrutura, né? Mas eles não podem influenciar ativamente os eventos por si mesmos. Então, outros países também não desempenham papel particular, né? Sendo obrigados a concordar com a conjectura atual. Então, consideremos aqui que existe agora uma tendência para uma tendência geral para essa região, é bastante negativa do que positiva, né? Muito mais negativa do que positiva, diria eu, porque de acordo com dados da Comissão Económica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, o nível de pobreza na região, ele cresceu para 186 milhões de pessoas em 2016. A pobreza extrema, ela deu uma crescida de 8,2% em 2014, né, atingindo 48 milhões de pessoas, e deu um salto para 10% em 2016, onde já 61 milhões de pessoas sofriam com a pobreza extrema. Então a pobreza atinge 46,7% de todas as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, e a pobreza extrema entre esses grupos chega a atingir 17%. Então, caro amigo, infelizmente, né, não há razões nem esperança para a melhoria desses indicadores, razão pela qual a degradação social da região, acreditamos, irá continuar em 2018. Nós queremos também que os principais motores económicos da América Latina, o Brasil, a Argentina, eles ficarão intactos durante pelo menos 2 anos. Os estados de junção, eles tentarão seguir uma linha política pragmática, né? E tentarão também proteger suas apostas sobre a economia e não sobre a ideologia. No entanto, países como a Bolívia e a Venezuela continuarão a ser objetivo da interferência dos Estados Unidos da América, e tudo isso por causa da sua localização geográfica, bem como também dos seus recursos naturais, principalmente o petróleo e o gás. Então, caro ouvinte, numa perspectiva histórica mais ampla e num espectro político padrão, nós podemos observar que uma mudança relacionada ao alinhamento de partidos e de movimentos. Porque a virada para a esquerda, que caracterizou muitos países da região no início do século, e caracterizou o seu desenvolvimento com altos preços do petróleo e outros recursos naturais, preços que possibilitaram, né, a esses partidos e a essas políticas, né, a realização de reformas sociais que, por sua vez, asseguraram o apoio eleitoral das massas. No entanto, este movimento foi paralisado e foi paralisado pelas mudanças na conjectura do mercado. Os resultados da crise global e também a revanche das forças de direita que se, eu diria, ativaram, não sem o apoio dos Estados Unidos da América, né, sob a presidência de Obama. Em Honduras, Paraguai, Guatemala e Brasil, né, os presidentes eles foram removidos por impeachment. E na Argentina, no Peru, na Guatemala, no Paraguai, em Honduras, Panamá, República Dominicana e Brasil, né, a direita chegou ao poder, o que permitiu, né, que vários especialistas falassem de uma virada para a direita. A maior parte deles através de golpe. Então, no entanto, cada ouvinte, é necessário ter em conta o facto de que a esquerda e a direita na América Latina, eles mostraram recentemente uma tendência a se mudar para o centro, né, enquanto utilizavam táticas populistas e novos métodos de comunicação. Outro elemento que devemos ter em conta é o crescimento dos movimentos indígenas na região, né? Na Colômbia, por exemplo, na Bolívia, no Peru e Venezuela, os índios agora têm mais direitos a nível oficial do que o previsto até pela ONU. Então esta tendência da inclusão orgânica de povos autóctones em projetos nacionais e o discurso geral latino-americano irá continuar. Pequenos países como Barbados, por exemplo, e Panamá também, irão conquistar o interesse de outros estados, como offshores. E as limitações que foram implantadas por uma série de países irão coincidir com a fraqueza económica, que pode realmente mostrar em suas economias em geral uma tendência, né, de todos os países. Eu agora vou tentar analisar os principais e vou iniciar pelo México, que está lá bem encostadinho, né, nos Estados Unidos da América, no Tio Sam. Em julho de 2018, né, foram realizadas eleições presidenciais no México. Mais cedo, em 2016, né, o líder do partido da oposição, o Partido Nacional de Ação do México, Ricardo Anaya Cortes, encorajado pelos sucessos do partido nas eleições governamentais, declarou que ele também ganhará as eleições presidenciais. O outro possível favorito é André Manuel López Obrador, do Movimento Nacional de Regeneração, político que já ocupou duas vezes o cargo de presidente, em 2006 e em 2012. Mas, além desses, existem outros candidatos independentes, como, por exemplo, o caso do Emílio Álvarez, que é ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que criou um partido agora, né, que é a oposição ao atual governo. Outro independente é o Armando Rios, do movimento WAVE 365. Então, contra o pano fundo das relações entre os Estados Unidos, devido à nova política de Trump, política que prometeu construir um muro ao lado da fronteira mexicana, além de continuar matanças em massa, vários grupos políticos estão realmente tentando desenvolver novos setores em políticas internas e externas. Em 2017, é bom se lembrar que se tornou um ano recorde em comparação com outros, né, no que diz respeito à violência, com 23 mil vítimas em 11 meses. E tudo isso é resultado dos chamados narcóvados, né, que foram iniciados pelos Estados Unidos da América. Então, enquanto isso, os agentes americanos no país, no México, eles estão tentando espalhar rumores, né, sobre o envolvimento da Rússia nas próximas eleições para provocar escândalos e manipular a opinião pública para essa eleição. Né. Se o candidato pró-americano perde, podemos dizer com confiança, né, que Washington irá repetir a sua tese sobre a interferência de Moscou nas eleições mexicanas. De uma forma ou de outra, caro ouvinte, a vitória do candidato que é cético dos Estados Unidos da América e pronta para começar a cooperar com os Estados que estão no caminho da multipolaridade será um teste sério realmente para a Casa Branca, né? A Casa Branca que se habituou a ver seguidores leais de sua vontade em sua fronteira sob a forma de elite política e também de uma força de trabalho barata em cidadãos mexicanos. Eu vou abordar em seguida a América Central, que é importante também dentro da conjuntura. Mas se vocês me dão licença, eu vou tomar uma aguinha e eu volto já para continuarmos então sobre os países do Triângulo do Norte, Guatemala, El Salvador e Honduras. Fiquem por aí, volto já. Volta então, vamos lá, falando então sobre a Guatemala, El Salvador e Honduras, que a nosso ver, né, podem sim causar problemas adicionais ou trazer problemas adicionais para os Estados Unidos em 2018, porque o crescimento da violência nesses três países, a turbulência também por que passam após as eleições presidenciais, por exemplo, no caso em Honduras, e o crescimento também do comércio de drogas, esses desafios são discutidos em círculos políticos em Washington como os próximos possíveis problemas. Para eles, devemos adicionar a economia deprimida na Nicarágua. Porque, embora a Frente Sandinista de Libertação Nacional ela tenha conseguido manter o poder após as últimas eleições regionais e o seu representante ser tornado presidente em 2016, realmente não houve êxito na melhoria do bem-estar dos cidadãos desse país. Inclusive através da realização de vários grandes projetos, projetos esses prometidos nos últimos anos, como a construção de uma alternativa ao canal do Panamá, coisa que promessa que não saiu do papel, né? E o governo também não tem planos concretos, né, para o desenvolvimento futuro do país. A Rússia, ela apoia faz alguns anos a Nicarágua com entregas de tecnologia e alimentos. No entanto, essa forma de cooperação são distorcidas pela imprensa liberal, afirmando que Moscou está construindo centros de inteligência e bases militares na Nicarágua. Na realidade, não há um impulso especial para as relações bilaterais e o contacto atual é mais um resultado da inércia de uma amizade de longa data dos tempos da União da República Socialista, né, da URSS, do que uma decisão estratégica. A Costa Rica já é de especial interesse para os Estados Unidos da América, tanto pelo governo da esquerda na Nicarágua como pelo controle da América Central em geral. Os pretextos são a batalha contra os cartéis da droga, a ajuda humanitária, a resolução dos resultados das catástrofes naturais e o treinamento do pessoal. E a situação permanecerá, pelo menos relativamente estável, é o que se espera no Panamá. Então é improvável que os Estados Unidos eles interfiram nos assuntos do Panamá, se o acesso ao canal do Panamá, que é uma importante artéria regional para a Marinha dos Estados Unidos da América, permanecer aberto para os Estados Unidos. Embora o país seja agitado de tempos em tempos também por várias ações de protesto, essas ações elas são de caráter local, né, e não são uma ameaça à segurança nacional e muito menos aos Estados Unidos da América. Já a Venezuela, bem, a Venezuela tem sido a menina dos olhos, né, das nossas mídias, seja com notícias fora do contexto, né, fakes, que a mídia nacional também trabalha com muita notícia fake, né, são as chamadas fake news, agora é moda, né? E houve realmente críticas constantes, né, na retórica da política externa norte-americana da liderança venezuelana, né, contra a qual as sanções se comprometeram. Realmente o país está à beira de um desastre económico, hiperinflação, desemprego, sabotagem constante da oposição e de agentes mercenários, né? Todos esses fatores questionaram repetidamente a eficácia do governo socialista de Nicolás Maduro. No entanto, ele foi eleito, e foi eleito pela maioria. Mas no final do ano, realmente foi possível reestruturar parte da sua dívida externa, né, e executar uma reorganização da administração de uma empresa que para a Venezuela é chave. É a petrolífera PDVSA. Também foi possível realizar eleições regionais e fazer a transição para uma fase construtiva de conversas com a oposição. Também no ano de 2017, o ano passado, foi criada na Venezuela, né, uma Assembleia Constitucional, né, um novo órgão legislativo. E em 15 de outubro passado foram realizadas eleições regionais para governadores provinciais, cuja maioria foi conquistada pelos chavistas. para desespero, né, das oposições, né. Mas a mesa redonda para a unidade democrática, um grupo de oposição, ele só recebeu lugar em 5 dos 23 governos provinciais, né, o que acabou fortalecendo a posição de Maduro. Porque se anteriormente, caro ouvinte, os representantes da oposição, eles se recusaram a realizar qualquer tipo de negociações com o governo, após as eleições de outubro, se tornaram mais falantes. As partes da Acción Democracia, o Voluntad Popular e Primeira Justiça, que fazem parte do bloco da oposição, elas podem ser impedidas de propor seus candidatos para o cargo de presidente em 2018. E isso por tendo em vista que os dois principais políticos da oposição, o Leopoldo Lopes e o Henrique Capriles, praticamente não terão permissão para participar das eleições. Já os liberais e a ala de direita na Venezuela têm uma chance menor também de vencer. E isso irá empurrá-los para atividades ilegais e provocações e também chamar a atenção dos Estados Unidos e de seus satélites. No entanto, uma forte queda na qualidade de vida do país acabou forçando dezenas de milhares de venezuelanos a emigrar. Muitos deles se mudaram para o Peru e outros também para o Brasil. No próximo ano, muito dependerá da capacidade do governo de diminuir a crise económica no país. Mas o FMI já disse que o nível de inflação na Venezuela para 2018 se calcula em cerca de 2.300%. Um absurdo, né? Mas que cabe aos venezuelanos resolverem, né? Agora o Maduro lançou uma nova moeda baseada no petróleo, né, e no gás, e eu acho que vai mexer um pouco, né, com a economia, e realmente contraria, né, vai-se ver livre do dólar, do petrodólar, né, e a Rússia e a China já são os seus principais compradores dessa moeda, né? Então, se crê que para 2018 existam investimentos maciços, né, tanto da China quanto da Rússia, na Venezuela. Falando agora de Cuba. Cuba é outro assunto também problemático para os Estados Unidos. Porque Cuba, quanto a Cuba, a Casa Branca também pressionou Cuba, em particular devido ao escândalo diplomático e acusações contra a liderança cubana do uso de tecnologias prejudiciais para a saúde contra funcionários da missão diplomática dos Estados Unidos da América em Havana. Então, a situação atual em Cuba, ela pode ser caracterizada como cesarismo, né, em transição para o transformismo, né, segundo Gramsci. Porque o início das reformas relacionadas à economia e à governança acaba estando abrindo lentamente o país, tanto para o capital estrangeiro quanto para a influência da informação. Então, devido à proximidade geográfica dos Estados Unidos da América e à sua contínua influência ideológica através de diferentes projetos de mídia, o governo cubano ele deve envidar muito esforço, né, para encontrar um equilíbrio entre as demandas da sociedade e a mudança da política governamental. Mas o que se sabe é que Raul Castro, ele não será candidato à reeleição como chefe do Conselho de Ministros e do Conselho de Estado, e lembramos que o seu mandato dura somente até dia 19 de abril de próximos. Então, Miguel Díaz-Canel, atual vice-presidente e ex-ministro da Educação, ele foi nomeado como um possível sucessor. Esse Díaz-Canel, ele nasceu em 1960, né, e é de uma geração de líderes que apareceu após a vitória da Revolução e escolheu publicamente uma linha de continuidade com a política atual dos Castro. Quanto à Colômbia, a principal conquista da Colômbia em 2017 foi a realização de um acordo de paz com o grupo de armado das FARC, que foi feito um partido político legal. Isso, a ONU teve uma certa influência e ajuda, E ajudou, inclusive, na entrega das armas e na organização dos acordos. Isso ocorreu não só com a ajuda e a interferência e mediação da ONU, como também de Cuba. Embora que outros grupos ilegais eles continuem a ser ativos no país, né? Mas o governo pretende construir gradualmente um processo de paz. O Exército de Libertação Nacional, o ELN, ele também concordou em parar a ação militar. No entanto, em dezembro de 2017, na passada, acusou o governo de ataques e de tentar mudar o significado do acordo. Vamos ver, nós torcemos que realmente a Colômbia encontre a paz, né? Encontre a paz para que a sua população realmente possa ser um pouco mais feliz. Quanto ao Equador, o sucessor de Rafael Correa e ex-vice-presidente no período de 2007 a 2013, o Lenín Moreno, que foi sucessor do Rafael, ele ganhou as eleições, né, em 2017, né? Então a política do país permanecerá, pelo menos a olhos vistos, inalterada. O país, o Equador, ele faz parte da Aliança da Alba, ao lado de Cuba, Venezuela e Bolívia, né? Então a estabilização do preço do petróleo também é uma boa para o Equador, né, que se ocupa de extrair e exportar o recurso na medida de suas necessidades. Então é improvável que realmente hajam mudanças significativas em 2018, a menos que sejam provocadas por forças externas. Na Bolívia, o Evo Morales declarou a sua decisão de representar um quarto mandato, né? Embora a maioria haja declarado estar contra um quarto mandato em um referendo em 2016. No entanto, o Partido Movimento para o Socialismo foi aconselhado a encontrar qualquer solução para que Morales pudesse permanecer no poder. E em novembro, o Tribunal Constitucional do país eliminou todas as limitações nos termos presidenciais. E esta decisão será então um outro pretexto para os Estados Unidos da América e seus agentes na América Latina para aumentar a pressão sobre Morales, né, e iniciar várias provocações. No final de 2017, na cidade de La Paz, movimentaram-se protestos de massa de trabalhadores médicos, né, que se transformaram em confrontos com a polícia. Então, qualquer infelicidade social na Bolívia será politizada e usada contra Morales e seus aliados, o futuro que o diga. Então, a Bolívia ela tem um importante significado geopolítico, né, porque está localizado no centro da América do Sul, né, e tem quantidades significativas de gás natural, entre vários outros minerais. O Chile. Chile é outro país, né, de séria importância dentro do contexto. Em dezembro, Sebastián Piñera, né, que anteriormente liderou o governo de 2010 a 2014, ele ganhou a segunda rodada das eleições presidenciais. Lembra aqui que Piñera ele é filho do grupo Chicago Boys. Ele estudou em Harvard e representa o Partido da Revolução Nacional. É importante dizer também que Piñera perdeu para Michelle Bachelet, da coligação centrista esquerda de partidos democráticos, né, que também ocupou o cargo por uma segunda vez e foi presidente do país entre 2006 e 2010, antes da adesão de Piñera. Em 2018, Piñera adere ao caminho pragmático na política e às reformas neoliberais em economia. Além disso, ele também estará seguindo uma estratégia de equilíbrio, o que é bom para o Chile e será recebido com os braços abertos. Em relação a isso, até posso citar os laços com a China, que serão realmente fortalecidos. Mas a porta também estará aberta aos Estados Unidos, né? Não devemos esperar, então, para a Bolívia o progresso, não para o Chile, né? O progresso que no que diz respeito às discussões de longo prazo com a Bolívia sobre o acesso ao mar, né? Quanto ao Peru, como é demonstrado pelo caso peruano, né, várias crises na América Latina estão interrelacionadas. Uma investigação no Brasil trouxe à luz esquemas corruptos no Peru em dezembro de 2017, né? E o Tribunal da Apelação Peruano cumpriu o pedido de uma instituição inferior sobre o ex-presidente Ollanta Humala e sua esposa Nadine Heredia. Eles estão sob custódia por 18 meses, né, enquanto se realiza uma investigação sobre os laços corruptos entre funcionários públicos e a construtora brasileira Odebrecht. O diretor da Odebrecht, Jorge Barata, declarou que deu a Humala 3 milhões de dólares em 2011 para a sua campanha eleitoral e vários funcionários públicos da administração do presidente Alan Garcia, 2006-2011, né, também foram presos. Também foi descoberto que a Odebrecht pagou subornos de 29 milhões de dólares a burocratas da República Dominicana e também do Panamá. Essas empresas offshore e os esquemas em dinheiro foram utilizados tanto da República Dominicana como do Panamá, né, para realizar o esquema de transferência e de ocultação de capital, lavagem de dinheiro. Devemos acrescentar que em 2017, outro juiz também expediu um mandato de prisão para o ex-presidente Alexandre Toledo e sua esposa Eliane Carpe, que hoje estão residindo nos Estados Unidos da América. Então este episódio está relacionado a manipulações imobiliárias, mas neste caso o empresário peruano-israelense Josef Maiman, ele está envolvido por meio da empresa registrada na Costa Rica, a Ecoteba. Então o Peru enviou um pedido à Interpol para a extradição de ambos os suspeitos. Adicionamos que o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, estava preso por corrupção e crimes contra a humanidade. E a sua filha, Keiko Fujimori, ela foi presidente entre 2011 e 2016 e é líder do partido Fuerza Popular. No entanto, o escândalo com o pai refletiu sobre a sua reputação também. Outro processo de impeachment para o caso da Odebrecht foi iniciado contra o atual presidente Pedro Pablo, economista com experiência de trabalho no Banco Mundial. Então, como praticamente toda a linha de seus predecessores, se mostrou envolvido em esquemas corruptos. E o Pedro Pablo terá que esperar a investigação até ao fim e tentar equilibrar, né, a pressão das várias forças políticas e as demandas da rua. Ao mesmo tempo, também Pedro Pablo perdoou Fujimori no final de dezembro de 2017, em virtude do estado de saúde do ex-presidente, o que levantou muitas questões na sociedade peruana, né? Muito protesto. O cenário mais provável, então, para o Peru é um movimento adicional para a estratégica política dos Estados Unidos da América, mas com um olhar para trás nos mercados asiáticos, né? Principalmente na China e no Japão. A recusa de Washington em assinar a TPP, que eu falei anteriormente, acabará também forçando o Peru a um diálogo mais intenso com outros países do Pacífico. Nos dias 13 e 14 de abril próximos, a Cúpula das Américas terá lugar em Lima. Então é provável que a lealdade de Washington para com Pedro Pablo, né, esteja relacionada a isso. Os próprios americanos até sugerem que, devido à forte mudança na política de Washington em relação à América Latina, a cúpula será um julgamento sério para o Trump. Vamos ver. Deus queira que sim. Fiquem por aí, a gente volta já, porque eu quero falar com vocês sobre a Argentina. A gente volta já. Fiquem por aí. É Vapt-Vupt. volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Eu vou falar com vocês agora sobre a Argentina. Oligarca e um político pró-ocidental, o Maurício Macri, ele recusou o caminho soberano nacional, seguido por Néstor e por Cristina Kirchner. As dívidas estrangeiras que foram anuladas sobre Cristina Kirchner foram reconhecidas por ele. Isso tendo em conta a sua influência sobre a mídia, Macri continuará o seu caminho de fragmentação da oposição para garantir a sua reeleição para um segundo mandato. A vitória do seu partido nas eleições parlamentares em outubro de 2017 acabou lhe dando confiança adicional. Então, partidos esquerdistas e sindicatos que se revoltaram com as reformas de Macri, uma das quais é uma reforma das pensões, destinada a resolver o problema de déficit orçamentário, ela não foi levada adiante, né? Já que muitas ações de protesto ocorreram em todo o país, e essa tendência deverá continuar em 2018. Além disso, né, o regime de Macri iniciou a perseguição de Cristina Kirchner e de sua comitiva. Embora a Cristina ela seja senadora eleita e tenha imunidade legal, as acusações de traição e terrorismo foram levadas para a frente contra ela. Macri também planeja assinar acordos com os Estados Unidos da América, com a União Europeia e Israel, né, sobre cooperação comercial, econômica e militar. No entanto, ele está no Mercosul e ele depende, né, da anuência dos outros países em algumas cláusulas. Né? No dia 30 de novembro de 2018, pela primeira vez a Copa G20 será realizada em Buenos Aires, né? Uma primeira para a América do Sul. E Macri, lógico, ele irá tentar extrair, né, um máximo benefício para a sua imagem e também introduzir temas que interessem à liderança do país na discussão. Além disso, sob o pretexto de reforçar as medidas de segurança, Macri começará as repressões contra a oposição e, lógico, ele irá fortalecer o controle sobre o setor social-político. Na Argentina, o incidente com a perda do submarino San Juan acabou se tornando objeto de teorias de conspiração no contexto de uma longa disputa sobre as Ilhas Malvinas, que foram anexadas pelo Reino Unido. E a oposição ela também pensa que a atual liderança liberal do país ela é culpada da perda desse espaço. Sobre o Brasil, após o impeachment da Dilma Rousseff, o curso do Brasil em direção à multipolaridade foi suspenso. Os escândalos de corrupção e as subsequentes prisões acabaram se espalhando por todo o país. Michel Temer, que é um maçom e um capataz do Ocidente, acabou assinando um acordo em dezembro, né, sobre uma anistia para muitos que foram pegos em atividades corruptas. Além disso, a liberalização da economia está em andamento no país. O Temer vendeu 51% das ações da empresa nacional Embraer para a empresa americana Boeing por um preço bastante baixo, né? Transferindo inclusive toda a administração, né, da Embraer para a Boeing. Como eu estava dizendo, então o Temer vendeu 51% da empresa nacional Embraer para a empresa americana Boeing, transferindo, né, o controle da companhia, já que 51% é maioria mais um. Então, caro ouvinte, o crescimento do desemprego também, do sem-teto, da fome, porque voltamos a ONU já nos colocou novamente no mapa da fome, a volta do analfabetismo, que realmente é um problema sério no Brasil, né? Então a administração Temer ela não tem nenhum plano para melhorar a situação do país. Em 2018, as eleições presidenciais elas serão realizadas no Brasil. E Luiz Inácio Lula da Silva está decidido a resistir e se candidatar. Inclusive já lançou a sua candidatura, mas está com problemas com a justiça. Até hoje ele tem um grande apoio entre o povo. No entanto, várias acusações foram apresentadas contra ele. No entanto, o tribunal também provou a sua participação, não provou a sua participação em crime nenhum. Então, um momento, muito embora tenha sido condenado usando suposições pelo juiz Sérgio Moro e pela turma do TRF4. No entanto, o Brasil nominalmente continua a ser parte dos BRICS e continuam as iniciativas que foram iniciadas anteriormente. A cooperação com a Rússia na esfera das tecnologias de energia, a atómica e elétrica e a aeroespacial está em desenvolvimento e até existem acordos sobre cooperação em outros setores, inclusive na construção ferroviária, além também de acordos e de negócios com interesses com a China, com a venda inclusive de algumas empresas nacionais. Falando em Paraguai, após a crise política no Paraguai em março ou abril de 2017, o desejo expresso do presidente Horácio Cartes era de se candidatar a um segundo mandato. Isso, de acordo com a Constituição, é proibido manter o cargo de presidente por mais de um mandato. E os seguidos protestos em massa na capital, Assunção, também são assuntos que devem ser considerados, incluindo a captura e queima do Parlamento, que, de certo, prejudicará Cartes nas próximas eleições. No entanto, o equilíbrio do poder político continua previsível, né? O partido dominante do Colorado tem posições fortes dentro da política. Então, as próximas eleições para o cargo de presidente deverão ter lugar em abril de 2018. E o desenvolvimento futuro do país acabará dependendo de seus resultados. E uma vitória para a direita significará automaticamente uma política fechada em relação a outros países da América Latina, incluindo o potencial de resistência a iniciativas sob os auspícios da CELAC e também do Mercosul. Tudo isso enquanto a adesão de um candidato esquerdista pode equilibrar o crescimento da influência atlantista. Então é necessário notarmos aqui que o golpe parlamentar contra Fernando Lugo em 2012 foi parte de uma estratégia americana para fortalecer a sua influência na região. E uma experiência também para que o que ocorreu com o Brasil em 2014, com 2015, 2016, com a presidente Dilma Rousseff. Sobre o Uruguai, a política é um país também mais estável, né, da América do Sul. A política interna do Uruguai nos últimos 15 anos tem mostrado que nem todos os governos esquerdistas se apegam à luta contra o imperialismo, contra a injustiça social e a desigualdade. Então, o lançamento de Tabaré Vázquez para José Mujica e o posterior retorno de Vázquez, né, a partir de março de 2015, mostra como ideias de esquerda elas podem ser usadas como instrumento, né, para chegar aos corredores do poder. A propósito, até o trotskismo tem uma grande popularidade nos países latino-americanos até os dias de hoje. Então, ambos os políticos, tanto o Tabaré Vázquez quanto o Mujica, né, representam a frente larga centrista de esquerda, né, que é ideologicamente muito próxima dos projetos de muitos globalistas, como, por exemplo, o George Soros. E houve até um caso em 2013, né, quando, durante uma conferência de imprensa, Mujica sussurrou para um subordinado, sem saber que os microfones já estavam ligados, e disse, abro aspas, esse morcego velho é ainda pior do que o estrabismo. Fecho aspas. Ele estava-se referindo à presidente argentina, Cristina Kirchner, e seu falecido marido, o que levou a um escândalo diplomático, né, e lançou dúvidas sobre a honestidade de muitas das declarações e também das ações de Mujica. Além disso, caro ouvinte, vários jornalistas realizaram uma investigação que mostrou que a Fundação Soros havia financiado lobistas pela legalização de drogas suaves no Uruguai, que acabou ocorrendo. A maconha foi legalizada sob a presidência de Mujica em 2013, e no mesmo ano os casamentos entre pessoas do mesmo sexo também foram legalizados no Uruguai. Em 2018, o curso da lavagem da identidade uruguaia continuará através de diferentes programas liberal-globalistas. Então, em um contexto mais amplo, o Uruguai e o Paraguai acabam sendo importantes para as potências estrangeiras, para a criação de fatores de restrição adicionais relacionados ao Brasil e à Argentina. Isto é, o que se viabiliza de viabilidades e de inviabilidades para a América Latina. No entanto, em virtude de suas fraquezas sociais, né, tudo é possível de mudanças a qualquer tempo. Quanto a dias melhores para o povo da maioria dos países que eu citei aqui, eu não creio que venha a ocorrer em 2018. A fome e a miséria ainda farão parte de uma percentagem nada desprezível das populações. Era o que eu tinha para dizer. Como eu falei, não tenho vara de condão, mas foi a análise que eu fiz durante o final de 17 e o início de 2018. Fiquem com Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Muito obrigado a todos pela audiência. Um forte abraço e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Até lá.